destaques na informação deste domingo com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Sejam bem-vindos. A Associação dos Empresários de Turismo do Castelo Bode defende que toda a zona do plano de orçamento de Albufeira, atingida pelos incêndios, seja alvo de regime de exceção. Independentes referem em reunião de Câmara que reequipamento dos bombeiros municipais de Tomar é uma prioridade. Praça de Torres recebe a 1 de setembro a terceira gala solidária equestre Vítor Rodrigues.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo. Céu pouco nublado ao limpo, vento fraco a moderado. As terras altas, moderado a forte para o final do dia. Temperaturas máximas previstas, Faro 32 graus, Lisboa 34, Porto 37, Santarém 42.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos à Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode. Face ao flagelo dos incêndios que atingiram os concelhos da zona de proteção da Albufeira, nomeadamente em Abrantes, Ferreiro de Zezer, Mação, Sardoal, Tomar e Vila de Rei, nas últimas semanas veio a público em comunicado manifestar a sua preocupação com o futuro da Albufeira relativamente à proteção deste recurso hídrico e da sua diversidade biológica, base da atividade económica que dele depende. Em face do sucedido à Associação, bem como os seus associados, disponibilizam-se para colaborar a encontrar soluções que permitam a revitalização e desenvolvimento económico e social destas áreas, bem como a preservação e conservação do meio ambiente envolvente a Albufeira do Castelo de Bode. No comunicado são também avançadas um conjunto de medidas que a Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode considera como essenciais. Entretanto, a ERTE falou com Jorge Rodrigues, o presidente da Associação dos Empresários de Turismo de Castelo de Bode, sobre o teor deste comunicado e sobre as medidas propostas que foram, entretanto, dadas a conhecer, como refere Jorge Rodrigues, a várias entidades.
São um conjunto de medidas que nós propomos. Se não estou em erro, o comunicado fala em 21 medidas, umas mais simples, outras mais complexas. Estamos disponíveis para ajudar, para construir, para ajudar a solucionar. A própria Associação de Castelo de Bode já teve reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente para se apresentar, manifestou disponibilidade para colaborar e para participar numa futura revisão do plano de ordenamento do Castelo de Bode, para participar em medidas ativas, para transformar cada um dos empresários em embaixadores do Castelo de Bode na proteção do recurso hídrico de água, fundamental, mas também para o desenvolvimento da microeconomia. Entendemos que se houver um tecido económico, se houver gente a operar com responsabilidade no Castelo de Bode, é a melhor forma de proteger não só dos incêndios, mas também o próprio património natural da importância que tem a água. Este é o nosso posicionamento e fizemos, de facto, este comunicado neste momento grave, numa forma positiva de contribuir com o que nós pudermos. Nós fizemos chegar o comunicado aos municípios, fizemos chegar à Agência do Ambiente, ao Turismo de Portugal e ao Turismo do Centro, à CCDR, tornar o público na medida, não é reivindicativo, pelo contrário, é uma colaboração, uma proposta positiva da nossa disponibilidade para ajudarmos no que pudermos com sugestões.
São então 21 as medidas propostas desde logo a declaração da zona incluída no plano de ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, atingida pelos incêndios, num regime de exceção, ao mesmo tempo que se avaliam os impactos dos danos ambientais, materiais e prejuízos na atividade económica, mas há também outras onde a preocupação é sempre a proteção da água.
A principal preocupação é a proteção da água, da qualidade da água, que também é um abastecimento importante para as populações, mas pode ser conjugado e deve ser conjugado com o desenvolvimento da atividade económica. Nesse sentido, preocupados com o conjunto de incêndios que tem sido um flagelo neste território, que abrange todos os concelhos que ladeiam ao Ferreiro do Castelo de Bode, tentamos dar o nosso contributo enquanto associação com algumas sugestões de melhoria, nomeadamente a proteção da zona envolvente relativamente à floresta. Entendemos que deve ser limitado ou proibido a replantação e a plantação de eucaliptos e de pinheiros. Devem ser introduzidas as espécies autóctones que são mais resistentes ao fogo e embelezam paisagisticamente o território. Entendemos que devem ser criadas condições de segurança para os turistas, para os residentes, para as populações, não só composto de vigia e meios nos locais estratégicos, como por exemplo na Serra de Tomar, que já existiu no passado, que devem ser possíveis limpar sem burocracias os matos, criar zonas de proteção em volta das casas, que por vezes o plano de ornamento de Castelo Bode limite sem muita racionalidade. As coisas devem ser vistas no local e nós estamos disponíveis como conhecedores do território para dar o nosso contributo. Devem ser autorizadas sem grandes burocracias os pontões, os acessos à água dos barcos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o único ponto de evacuação das pessoas. Aconteceu neste incêndio recente que as pessoas tiveram que ser evacuadas nos barcos, dos particulares, que os disponibilizaram e que tiveram de sair por lá, porque as estradas ficam completamente bloqueadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nestas duas últimas semanas, por força dos grandes incêndios que se registaram em toda a região, muitas populações viram sem voltas em fumo, horas a fio, e foram muitos os casos em que a inalação levou bombeiros, mas também populares a terem de ser assistidos. Apesar de neste momento esse aspecto registar alguma acalmia, persistem os receios de que surjam outras consequências para a saúde naqueles que estiveram ou estão ainda envoltos na situação de incêndios e afetados então pelo fumo. A ERT ouviu o propósito da Delegada de Saúde do Aças Médio Tejo sobre a questão e sobre os cuidados a ter perante o fumo provocado pelos incêndios. Maria dos Anjos Esperança referia que o assunto está a ser monitorizado no terreno e uma das preocupações prende-se sobretudo com os cuidados a ter com o consumo da água e o consumo de alimentos onde, refere, se depositaram partículas de fumo e também cinzas.
Os nossos concelhos do nosso agrupamento de centros de saúde Médio Tejo estão praticamente todos cobertos com a distribuição de água domiciliária de água. No entanto, e quando falta água, quando forem repostos alguns consumos que poderão ter estado interrompidos, as pessoas devem ter algum cuidado, certificar-se que realmente a água que estão a consumir é a água da rede pública e, caso não seja possível, podem sempre ferver a água e depois adicionar-lhe umas gotinhas de limão para, enfim, não, a água fervida tem sabor, não é? Enquanto a nossa água habitualmente não tem sabor, algumas gotas de limão para ser mais agradável beber, ou então fazer a desinfecção com duas gotas de lixívia por litro de água durante 20 a 30 minutos. Também os alimentos que podem eventualmente existir em hortas que estiveram sujeitas a partículas a fumo e a cinza que cai, devem ser bem lavados, deve proceder-se bem à sua desinfecção e, se não houver água da rede, poderá também ser usada a água da com a lixívia para poder fazer a sua desinfecção. O respirar, o ar, a água e os alimentos são muito importantes para que não sejamos muito afetados por estes, ou mais afetados por estes incêndios.
Os incêndios tiveram também em foco na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, realizada no início da semana. O vereador do PSD, João Tenreiro, lembrava na altura uma promessa do atual Executivo de criar uma delegação de bombeiros de Tomar no nordeste do concelho, promessa que, recordou, ainda não foi concretizada. Na resposta, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, recordou que estão colocados em várias freguesias kits de primeira intervenção e que é objetivo do município alargar essa presença a outras freguesias. Na abordagem do assunto, o vereador dos Independentes por Tomar se abordou a questão do reequipamento dos bombeiros municipais de Tomar, que é, disse, atualmente insuficiente. Pedro Marques começaria por referir que o orçamento para a corporação nunca devia de ser colocado em causa.
A situação é aquela que é e vamos ter que assumir essa responsabilidade que é todos nós. Foi os executivos que por cá passaram, que nós elegemos, e a responsabilidade também, indiretamente, também é a nossa. Isto que eu falei dos orçamentos bombeiros é, se quiser, a tónica que eu quero dar a que nós vamos ter que mais tarde ou mais cedo, pensar que o reequipamento dos bombeiros tem que ser uma prioridade. E o problema que nós temos em Tomar, por ser o Corpo de Bombeiros Municipais, que é dos poucos do país que não tem apoios como as associações têm, é algo que eu acho que politicamente tem que ser resolvido e tem que haver alteração legislativa porque senão é aquela situação que o Sr. Presidente de um dia destes referiu, de um veículo de uma associação de bombeiros se fica inoperacional há financiamento, se for de um bombeiros municipais, como foi o caso de Tomar, há dificuldades em que seja financiado e seja, portanto, posto em prática a aquisição de um equipamento para substituir aquele que foi deteriorado. Tudo aquilo que o município deve fazer para equipar bem os bombeiros, para dar melhores condições aos bombeiros, acho que é uma tónica que deve existir, seja qual for o executivo, e acho que é algo que nunca deve dividir o executivo, seja qual for, porque aqui temos de estar todos, não só solidários, mas com um pensamento positivo a favor de homens e mulheres que muito dão por todos nós e por este país.
A Presidente de Câmara confirmava as limitações dos equipamentos disponíveis, lembrando também, ao mesmo tempo, as limitações, algumas colocadas pela lei, quanto ao reequipamento dos bombeiros municipais.
Nós ficámos o ano passado sem um veículo num combate a incêndio em Orém. Todas as associações humanitárias foram, todos os bombeiros detidos por associações humanitárias foram ressarcidos do salvado, que é cerca de 32.500 euros que a ANPC dá à entidade detentora dos corpos bombeiros, e nós, pelo facto de sermos município, é considerado um subsídio. Claro que isto temos estado desde março deste ano a contrapor àquilo que são os argumentos da ANPC, e ontem mais uma vez falei ao Sr. Secretário de Estado, porque ou há uma intervenção política nesta matéria, porque é assim, no teatro de operações, no combate que estes homens e estas mulheres fazem, ninguém está, são todos iguais, ninguém está a ver se vêm de uma Câmara Municipal ou se vêm de uma associação humanitária. Dizer-vos também que foi aprovada a candidatura para a aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios e que já foi adjudicada à empresa, portanto, prazo médio de entrega é até 20 de dezembro, é quando termina o prazo médio de entrega. Bom, também só há meia dúzia de empresas em Portugal que fazem isto. Abriu a candidatura, toda a gente se candidatou, portanto, nós também percebemos que construíram cá um veículo florestal de combate a incêndios, mas mesmo assim, com este veículo que adquirimos, não estamos ao nível mínimo de um corpo de bombeiros com a nossa dimensão. E, portanto, ou há aqui algumas mudanças legislativas, porque efetivamente isto sai tudo do orçamento da Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os moradores da Travessa Dr. José Oliveira Batista querem que seja reaberta à utilização pública o parque infantil e desportivo que ali existe. O assunto foi a reunião de Câmara, onde um grupo de jovens solicitou ao Executivo a abertura do parque, que se encontra encerrado, vai para 2 anos. Depois desta solicitação, o vereador e vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, deu conta dos factos que levaram ao encerramento daquela estrutura, lembrando que esta se encontra entregue a uma empresa desde abril, mas que, por causa de uma vedação, ainda não foi possível a reabertura do parque infantil ao uso público.
Há 2 anos atrás, quando o parque foi fechado, esse e alguns outros, saiu na altura uma legislação nova, portanto uma lei, que tornava mais difícil desde logo a maneira como se fazem obras nestes locais. E, portanto, desde essa altura nós temos tentado, a par de outras coisas que não são os parques desportivos, resolver estas situações, até porque estes equipamentos, que já foram construídos há alguns anos, têm que ter obras de vez em quando, manutenção, porque senão vão-se degradando. E, infelizmente, não tiveram durante muitos anos. E isso também torna isto mais difícil. E, portanto, nós já conseguimos resolver alguns. Neste caso em concreto, que é o da Rua de Coimbra, não é?
Uhum.
O que posso dizer é que nós já entregámos a uma empresa, no fim de abril, esta obra. O que está a impedir que nós possamos abrir, por uma questão legal, é a vedação. Enquanto a vedação não for substituída, nós não podemos abrir. Porque depois, se algum menino, por exemplo, lá se aleijar, ou mesmo alguém mais velho, o facto da vedação não estar substituída torna logo o município culpado, e isso já aconteceu, por exemplo, noutro local, onde nomeadamente no skate park, onde nós, o município teve que pagar assim, um valor muito alto a um jovem que lá se aleijou porque o parque não cumpria as regras. E, portanto, o que está a impedir a abertura desse parque é, de facto, a substituição da vedação. Como uma das coisas que essa lei alterou é que só algumas empresas é que podem fazer estas obras, isto torna difícil de nós conseguirmos obrigar as empresas a fazer as obras em tempo útil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça do Tosto de Mar recebe já no próximo dia 1 de setembro a terceira gala solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues. Depois de uma primeira realização em 2015, que reverteu a favor do CIR, e da segunda edição em 2016, que contemplou a Caritas, desta vez os lucros da terceira gala irão reverter para a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros do Mar. Trata-se de um espetáculo de arte equestre, levado a cabo por alunos do mestre Vítor Rodrigues, que junta cavalos, cavaleiros, bailarinas, sevilhanas e também o fado. Os bilhetes têm um preço acessível de 5 euros, estão já à venda e visam como objetivo possibilitar àqueles que também não tenham disponibilidade de tempo para estar na Praça José Salvador no dia 1, possam mesmo assim adquirir um bilhete e ajudar os bombeiros. A apresentação do evento decorreu nesta semana, como referia Luís Boavida. Este ano há uma novidade do evento, está a decorrer uma sondagem no Facebook com o objetivo de selecionar entre 5 associações a entidade que será beneficiária da gala no decorrer do próximo ano.
Decidimos, entretanto, lançar no Facebook. Atualmente, o Facebook é uma forma de divulgação muito rápida de todas as iniciativas, todas as ideias. Então resolvemos, até o dia 1, até à data da próxima gala, resolvemos lançar no Facebook uma sondagem onde selecionamos 5 associações de 5 entidades que posso... que o mestre Vítor tem uma palavra importantíssima a dizer, mas de qualquer maneira posso dizer que até 2022 temos entidades beneficiárias desta gala. Portanto, até à oitava gala, em princípio, temos já garantido entidades beneficiárias. Pronto, de qualquer maneira, a sondagem está lançada no Facebook, vocês podem participar, podem e devem participar, no sentido de darem a vossa opinião, sabendo que a última palavra em relação à quarta edição da gala, à edição 2018, é sempre da organização e principalmente do mestre Vítor e da sua escola. Portanto, são as entidades que vão decidir, de qualquer maneira. Como eu disse, nós fizemos esta fixação do dia para tentar manter o hábito na primeira sexta-feira do mês de setembro, fazer a gala na primeira sexta-feira do mês de setembro. Este ano calha no dia 1 de setembro e o mestre Vítor já vai explicar um pouco o que é que vai ser o espetáculo. Eu não sei, quem viu a primeira e a segunda gala, posso dizê-lo com alguma segurança, que pode ir à vontade à terceira gala, porque além de estar a ajudar uma entidade que é a Associação dos Bombeiros e a ajudar os bombeiros, então, que este ano tem tido um papel fundamental que todos nós conhecemos e estamos a ver no dia-a-dia, mas de qualquer maneira pode haver alguém que diga: ah, já vi as outras duas, não vou ver este. Não, mas o mestre Vítor garante que o espetáculo vai ser diferente, dentro da mesma linha, com novidades.
O mestre Vítor Rodrigues referiu depois que foi a simples escolha da Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros do Mar como entidade a apoiar na edição deste ano da Gala Equestre.
A gala vai ser no seguimento das anteriores, da mesma linha das anteriores. Conhecem, quem viu já conhece, não é? E as novidades, têm que comprar o bilhete para ver, não é? Têm que lá ir ver, porque não posso dizer aqui o que é que se vai lá passar na totalidade. Depois, quanto à escolha deste ano, foi unânime entre todos. Eu pensei e falei para o meu amigo que já tinha uma escolha, e ele disse-me para eu falar. Eu falei o nome dos bombeiros, ele apertou uma mão, está falado e está certo. Foi muito simples. Penso que para o ano também vai ser simples, né? Já há outro trabalho, já há trabalho de casa. Espero que chegue aí a um consenso que vai chegar a escolher da melhor forma. Mas porque o Dr. Boa Vida disse, os outros também, se nós cá continuarmos e formos andando por aí, vão ser contemplados, não é? Se não é este ano, será para o ano. Agradecer a toda a comunicação, não é? Que tem estado sempre presente e pela divulgação e pouco mais há a dizer, não é? Da Gala já sabem que os cavalos são, o Dr. Boa Vida quer que eu fale e que diga como é que se faz, mas aquilo é um bocadinho, para explicar é um bocadinho difícil. Eu sei tratar aquilo lá dentro e depois mostrar. Estar a explicar todos por nós, nós tínhamos aqui há algum tempo. Já sabem que os cavalos são trabalhados lá pela escola, os alunos também, e depois aparece o resultado. Este resultado, depois, o júri serão vocês todos e todas as pessoas que compram os bilhetes.
E assim fechamos. É tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.